ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib. Hoje estarei ao lado de Bruno Mendes e Luiz Ferreira. Programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva dele, Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando de seleção brasileira. A equipe, comandada por Carlo Ancelotti, está enfrentando a Tunísia, lá em Lille, na França, em mais um capítulo da preparação para a próxima Copa do Mundo. Esse é o último compromisso da Amarelinha nessa temporada de 2025. Luiz Ferreira está com a gente aqui acompanhando a partida ao vivo. Muito boa noite para você, Luiz.
Boa noite para você, Luciana Zogaib, os ouvintes ligados aqui na Rádio Nacional, no programa do Mundo da Bola. Nesse momento, lá em Lille, na França, 26 minutos. Da segunda etapa, Brasil 1, Tunísia 1. A Tunísia abriu o placar logo no começo da partida, numa falha coletiva da seleção brasileira que envolveu o lateral Wesley e o lateral também, o Caio Henrique do Mônaco. O Brasil empatou logo no final da segunda etapa com Estevão cobrando pênalti. Foi um lance que se aconteceram uns 5 pênaltis ali, você podia escolher um. No final da primeira etapa, perdão. Foi um lance ali, numa cobrança escanteio. Aconteceram 5 pênaltis, você escolhe ali o que vai marcar e marca um. Inclusive teve um abraço no Matheus Cunha, que se fosse judô seria considerado vazário. Marcou para a Tunísia o Masturi. Na segunda etapa, o Carlo Ancelotti tirou o Danilo, tirou o Wesley, colocou o Danilo, tirou o Matheus Cunha e colocou o Vitor Roque. Agora há pouco, o Éder Militão saiu machucado, sentindo principalmente, me parecia, a virilha. Para a entrada do Fabrício Bruno, saiu o Casimiro, entrou o Fabinho. E saiu o Bruno Guimarães, entrou o Lucas Paquetá. Luciano, agora 27 minutos da segunda etapa, o Brasil vai atacando.
Tá certo, então. O Brasil está, nesse momento, ali no campo de ataque, buscando ali desempatar o jogo. Eu vou fazer contato com o Bruno Mendes, né? O que você tá achando, Brunão, dessa seleção brasileira, do jogo de hoje? Boa noite para você, Bruno.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa do Mundo da Bola. Tudo que vem acontecendo com a seleção brasileira já era para ter acontecido há 2 anos. Né? Essa fase de adaptação, essa fase de experimentação, onde você não tem um time formado no jogo, e aí de repente causa o que está acontecendo hoje, que é esse empate. O pessoal pode ficar um pouco aborrecido, mas venceu o Senegal e está empatando com a Tunísia, mas o técnico ainda está observando, tá vendo movimentações, os jogadores estão tentando se conhecer no olhar, e isso já devia ter sido feito num ciclo há 2 anos. Está sendo feito muito perto da Copa do Mundo, em virtude da demora e da desorganização da CBF, agora só que o Ancelotti está tendo que pegar a seleção na mão. Serão altos e baixos e fortes emoções até a Copa, viu, Luciano?
Pois é, e a gente espera que a seleção possa empolgar, né, aí o torcedor, possa atrair aí os olhares, porque ano que vem é ano de Copa do Mundo e a gente vai estar aí em busca desse título. Vamos falar de Brasileirão, porque o Botafogo encara o já rebaixado Sport Recife, logo mais 8h30 da noite no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. E a grande motivação do Glorioso é a entrada na zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Rafael Monteiro traz todos os detalhes da partida para a gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Botafogo Sport abre daqui a pouquinho a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Nilton Santos às 8h30 da noite. Enquanto o Alvinegro luta por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o time pernambucano teve o rebaixamento confirmado na última rodada. Mesmo assim, o diretor executivo de futebol, Thiago Gasparino, disse que o Leão vai terminar a temporada com dignidade.
Nós temos mais 5 jogos pela frente, nós vamos jogar com muita dignidade, né, honrando essa camisa, independente já do rebaixamento ter sido concretizado. A reformulação para 2026, tudo vai depender de quem ficará à frente do departamento de futebol. Então nós temos aí agora que conversar com o presidente para saber os próximos passos.
O Sport deve começar o jogo com Aderlan, Rafael Thierry, Lucas Cal e Luan Cândido, Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, Léo Pereira, Mateuzinho e Pablo. Já o treinador do Botafogo, David Ancelotti, fala sobre o momento da equipe nesta reta final de Brasileirão.
Agora é um momento onde estamos na final, na reta final da temporada. Acho que o time achou um bom equilíbrio defensivo, que vai ser importante daqui ao final de temporada para conseguir os nossos objetivos, e também mais confiança com bola. Então é isso, seguir trabalhando, focando nessas coisas que estamos trabalhando agora, baixando um pouco, como já falei na última coletiva, as cargas dos treinos, porque não precisamos trabalhar muito, e seguir assim, porque acho que vamos por um caminho bom.
O Botafogo deve iniciar a partida com Léo Link, Vitinho, David, Ricardo Barbosa, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino e Joaquim Correia, Arthur Cabral no ataque. Grande abraço!
Valeu, Rafa, abraço pra você. Daqui a pouquinho, então, tem Botafogo em campo lá no Nilton Santos, né? Enquanto nesse momento tem pênalti, né, a favor da seleção brasileira. A seleção brasileira que já empatou num gol de pênalti, agora tem mais um pênalti, Luiz Ferreira.
É isso aí, o Vini Júnior, ele pressionou a saída de bola da Tunísia pela esquerda, a bola espirrou, foi pra dentro da área, o Vitor Roque pressionou, roubou a bola e recebeu o abraço carinhoso do tunisiano, do Sassi, que não é aquele Ian Sassi que jogou no Vasco, camisa 3 da Tunísia, é cal para o Brasil, pode ser o gol da virada, Luciano.
Pois é, vai ter mais um pênalti então para bater a seleção brasileira. Vamos chegando à marca dos 32 minutos do segundo tempo. É, pode ser que dê onda aí para a seleção brasileira. Vamos ver então quem vai ali se encaminhar para a cobrança. Paquetá, Lucas Paquetá então tá na cobrança. Vamos aproveitar, né, já que a gente tá ao vivo aqui acompanhando o jogo da seleção brasileira. Lucas Paquetá na bola, autorizado, ele vem pra cobrança, na paradinha de perna canhota, isolou! Mandou por cima da meta, perde o gol, Lucas Paquetá. É,
eu confesso, não sei o Bruno, hein? Que eu odeio esse pulinho.
É,
eu odeio mesmo esse pulinho.
Foi lá na paradinha, o Paquetá perde o pênalti, desperdiça a chance de colocar o Brasil na frente. Vamos voltar para falar do Botafogo, porque tem Botafogo, Sport Recife. Botafogo de olho nessa classificação direta para Libertadores. E aí pega um Sport que já foi aí com seu rebaixamento decretado pelo Flamengo na última rodada, né? O jogo que era atrasado. E o Sport Recife vem de uma goleada, quer dizer, jogando no tapetinho do Nilton Santos, Botafogo tem tudo para conseguir o que espera nessa noite de hoje, né, Bruno?
É isso mesmo, Luciana. O Botafogo precisa, primeiro assim, a grosso modo, dizer que se você está lutando por uma vaga direta na Libertadores, que é o que também vai buscar essa dignidade, já que falou isso o representante do Sport, o Botafogo luta por uma dignidade, já que no início do campeonato o Botafogo lutava pelo bi, e vai lutar pela dignidade, pelo menos de uma vaga direta a Libertadores da América. Com todo o respeito do mundo ao Sport, mas se hoje você não ganhar do Sport em casa, realmente aí o Botafogo tem que pedir para parar no campeonato. Ponto 1. Ponto 2. Vamos pro campo e bola agora. Botafogo é muito melhor. O Sport é um time sem aspiração nenhuma no campeonato. Alguns jogadores já começam a negociar a saída do clube, fora os desfalques. Dois a gente já sabe que foram expulsos no fim de semana contra o Flamengo. Enfim, o Botafogo tem tudo hoje para continuar firme nessa briga por uma vaga direta na Taça Libertadores do ano que vem, Luciana.
Pois é, Botafogo então daqui a pouquinho, 8:30 da noite, enfrentando o Sport no Nilton Santos. E essa aqui, hein? O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, fez duras críticas às categorias de base do clube nesta temporada. O dirigente afirmou ter feito o possível para melhorar os resultados da equipe, mas disse que alguns atletas precisam mudar de profissão. Sobrou até para o jovem Yuri, que subiu para os profissionais nesse ano e fez o gol da vitória sobre o Vila Nova em jogo válido pelo Brasileirão da Série B. Vamos ouvir.
A base, infelizmente, tem uns jogadores aí que, da nossa base aí, que não tem que mudar de profissão, né? Tinha que estudar, fazer outras coisas, porque a cigana enganou eles. Eu vi uns jogos aí, sub-20, pelo amor de Deus, não tem cabimento, né? E não é só o atleta, não. E a gente tenta, busca, mas troca comissão toda hora. Infelizmente, o futebol brasileiro está numa descendente, né? E principalmente não está conseguindo revelar poucos times como Palmeiras, Flamengo, aí alguns grandes clubes que conseguem, porque compram muito jogador, né? Mas a gente vai continuar trabalhando para tentar melhorar, porque a base é importante, né? Mesmo o Yuri hoje está aqui, tem potencial, está meio com uma preguiça danada, eu vou mandar fazer uns exames dele para ver se está tudo normal, porque é um menino bom, a gente conversa com ele, absorve. Mas está num ritmo igual alguns aí, correndo na praia, não está com aquela fome, né? E isso é fundamental para que a gente possa fazer ele mudar de patamar, porque potencial tem, e naturalmente ajudar a família dele, ajudar ele e ajudar ao Atlético revelar um bom jogador para o futebol brasileiro.
Aí, o Atlético Goianiense não venceu nenhuma partida no Brasileirão Sub-17. Em 19 jogos, foram 4 empates e 15 derrotas, com 14 gols marcados e 68 sofridos. Já no Sub-20, o Dragão foi um pouco melhor, com 2 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Nas duas competições, no entanto, o Atlético foi o lanterna. Bruno Mendes, que situação, né? Mas é preciso ter um pouco mais de tato também para lidar com a garotada, não?
O Edson, ele gosta de ser polêmico, então ele gosta de... Como diria o Romário, calado, ele já é um poeta. E ele gosta de causar, vamos dizer assim, gosta de fazer acontecer. Só que a maioria das vezes que ele faz isso, ele faz de uma forma errada. Conforme você falou, faltou tato. Se ele não está satisfeito com o garoto, ele dá a carta de liberação do garoto, manda seguir viagem. Eu acho que foi extremamente desnecessária a entrevista dele. E outra, se o departamento de futebol como um todo, incluindo o sub-20 e sub-17, está jogando de forma preguiçosa e errada, o culpado é ele que manda em tudo. Então é o seguinte, o principal culpado da história toda é que tem que ser o primeiro a ser mandado embora. Só que aí o cara é o dono do time, ele faz o que quiser, apronta o que quiser, fala o que quiser e vai continuar. Mas na realidade, o culpado de tudo isso é ele mesmo.
É isso aí. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano de Trilha e Montanha será na Colômbia. Esta é a última competição internacional do atletismo brasileiro. 11 atletas estarão representando o país na cidade de Santa Marta nos dias 29 e 30 de novembro. Serão 7 atletas no feminino e 4 no masculino. O treinador que acompanha a equipe é Lázaro Velasquez, do Rio Grande do Sul. Atletas terão mais descanso nas disputas de atletismo nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. As provas de atletismo aconteciam nos últimos dias de competição, mas em Los Angeles será diferente. A competição será diluída nas 2 semanas. Isso propiciará uma recuperação melhor entre as eliminatórias, semifinais e finais, dando oportunidade também dos atletas não precisarem ser poupados nos revezamentos. Um exemplo disso é o Alisson dos Santos, o Pio. Em Tóquio 2000 e Paris 2004, não pôde reforçar o revezamento 4x400 brasileiro devido à impossibilidade de recuperação. Ele ficou em terceiro lugar nos 400, com barreiras nas 2 edições.
E falando de tênis de mesa paralímpico, o Brasil fechou os torneios de duplas do Challenger de Giza com 10 medalhas. Foram 3 de ouro, 1 de prata e mais 6 de bronze no último dia de competições no Egito. E quem brilhou foi Thaís Severo, com 2 medalhas douradas. Uma veio na classe XD7-10, ao lado de Fábio Silva. E a outra veio na classe WD10, ao lado da sul-coreana Kang Oh-jeong. Já nas disputas de simples, foram 9 medalhas. 1 de ouro com Letícia Lacerda na classe WS7, 4 de prata e 4 de bronze. E voltando a falar de Brasileirão, o Vitória encara o Palmeiras em jogo adiantado da 37ª rodada da competição amanhã, 7:30 da noite, no Allianz Parque, em São Paulo. O triunfo do Santos no final de semana jogou o Leão na zona do rebaixamento novamente e aumentou a pressão por um resultado positivo na casa do vice-líder da competição. O atacante Eric admitiu que existe sim uma pressão para que o Vitória pontue na reta final da competição. No entanto, o jogador adota uma matemática mais simples para livrar o Leão do rebaixamento.
A pressão existe, a gente infelizmente voltou para o Z4, mas ainda temos 5 decisões ainda. Como a gente fala internamente, ainda depende da gente. Tenho certeza que essas 5 decisões a gente vai conquistar o objetivo do clube. E a gente ainda não trabalha com ponto, mas eu acho que 3 vitórias com esses 5 jogos aí, acho que a gente dá para escapar do rebaixamento.
Pois é, tá fazendo as suas contas aí, de fato é um jogo bem difícil, né, pro Vitória, jogando aí com esse Palmeiras que vem de derrota, vai jogar em casa, quer voltar ali pra liderança da competição, não é o momento talvez melhor aí pra equipe do Vitória, né, Bruno?
É jogo difícil, a gente sabe que jogar no clima que o Palmeiras consegue fazer dentro do Allianz, é muito difícil o Palmeiras conseguir perder pontos. E é difícil também ver um Palmeiras engatar 3 resultados negativos dentro de um campeonato. Já são 2 derrotas em sequência. Acho difícil que o Palmeiras faça esse resultado. Vai ter um time que do outro lado precisa da vitória? Vai. Time às vezes esperado atrapalha? Atrapalha. Mas acho que o Palmeiras tem a cabeça boa, seu técnico também, para fazer um bom jogo. Parada difícil para o Vitória da Bahia.
E quem também entra em campo amanhã é o Santos. O Peixe encara o Mirassol às 21h30 da noite na Vila Belmiro, tentando manter a sequência de vitória iniciada com o triunfo em cima do Palmeiras. O lateral Igor Vinícius destaca a importância da partida de amanhã.
Bom, acho que a gente sabe, mas também sabemos que temos alguns exemplos de jogos grandes que a gente fez muito bem e depois acomodou e teve resultados não tão bons, né? Então a gente tem isso em mente, sabe da importância do jogo contra o Mirassol, uma equipe que vem numa fase fantástica, mas a gente está muito focado, né, trabalhando para amanhã conseguir os 3 pontos e dar sequência nessa reta final, que para a gente é muito importante.
Igor Vinícius também destacou que todo o elenco santista está encarando o jogo contra o Mirassol como um verdadeiro clássico.
Bom, acho que você falou tudo, né? Encarar como se fosse um clássico, né? A gente sabia dessa dificuldade que ia ter nesses 3 jogos, né? Diante do Palmeiras, Flamengo, e aí depois novamente Palmeiras. A gente sabia que eram jogos difíceis fora de casa, mas o grupo mostrou uma mentalidade e um poder de resiliência muito forte. Depois de 2 derrotas, conseguir fazer a partida que fez contra o Palmeiras em casa. Também enaltecer a torcida, né, que fez uma festa fantástica. A gente sabe que depois que, logo que entramos na rua ali na Princesa Isabel, o clima estava muito diferente. Eu sentia que ia dar bom pra gente naquela noite. Então, que seja assim amanhã, a gente sabe da importância do torcedor para nós, né? Sabemos também que já foram esgotados os ingressos, né? Então a gente acredita que amanhã vai ser uma festa muito parecida que foi com o Palmeiras, contra o Palmeiras. E esperamos junto com, né, do nosso torcedor fazer mais uma grande partida e conseguir os 3 pontos.
Tá aí, certamente veremos uma Vila novamente incendiada aí com o torcedor santista, que tem que ser realmente esse 12º, 13º e 4º jogador para ajudar o Santos nessa luta aí para se salvar, né, o Bruno?
Exatamente, tem que ser isso. Eu ia até o 17º, viu, Luciano? Porque conseguiu uma boa vitória contra o Palmeiras, mas me parece que foi muito mais também pela empolgação da torcida do que propriamente dito o time apresenta em campo. Neymar, indiferente ao jogo, tá longe de ser aquele cara que pelo menos tentava alguma coisa. E o Santos vai ter que realmente conseguir partida. Se conseguir, claro, entrar com o espírito fora de casa, da mesma forma que jogou contra o Palmeiras, vai conseguir escapar do rebaixamento. Mas a gente sabe que nem sempre o time santista se concentra dessa forma e acaba perdendo o tom do jogo, viu, Luciano?
É isso. Vai ter aí essa missão também difícil, né? Se o Vitória pega o Palmeiras, o Santos pega o Mirassol, quer dizer, aquela luta da parte de cima com a parte de baixo da tabela do Brasileirão. chegou a hora do... Base da Bola. O Brasil conquistou uma classificação emocionante na Copa do Mundo Sub-17. A equipe superou a França nas penalidades por 4-3, depois de um empate no tempo normal em 1-1. E mais uma vez, quem brilhou intensamente foi o goleiro João Pedro, com duas cobranças defendidas. Rodrigo Ricardo analisa a classificação brasileira pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve, Lu e fã do No Mundo da Bola. O Brasil avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Sub-17. A classificação veio mais uma vez na disputa por pênaltis. E mais uma vez brilhou o goleiro João Pedro, da base do Santos, que defendeu duas penalidades na hora da decisão. Durante o tempo normal, ele chegou a pegar um outro pênalti, cobrado por Batolá. Mas no rebote, Imbert abriu o placar para os franceses. Muita gente achou que a penalidade não aconteceu. O árbitro, mesmo depois de ir ao VAR, confirmou a penalidade. O Brasil virou o primeiro tempo perdendo e voltou para a etapa final em busca do empate. Por pouco, não leva o segundo gol num contra-ataque francês. Mas aos 37, o juiz marcou um penal para o Brasil. Juan Pablo, cria do Bahia, foi para a cobrança, mas a bola bateu caprichosamente na trave direita da França. Parecia tudo perdido, mas a seleção não desistiu. Aos 44, Pietro Tavares, filhote da Raposa de Minas, empatou com um belo chute. Aí, na decisão por pênaltis, o goleiro João Pedro fez a diferença, como já tinha feito contra o Paraguai na fase anterior. E Juan Pablo, que perdeu o penal no tempo normal, converteu a cobrança decisiva. Foi uma classificação emocionante. E o time do técnico Carlos Eduardo Patetucci sobe mais um degrau. Pelo novo formato de Copas, são 8 até o título e 5 já foram superadas. Agora o próximo adversário será Marrocos, que venceu o Mali por 3-2 e já deu uma goleada histórica nesta Copa, superando a Nova Caledônia por 16-0. Será um adversário difícil, mas esta seleção mostra personalidade e dá muita vontade de torcer por eles. Quem sabe esses jovens não conseguem trazer o pentacampeonato mundial da categoria sub-17. Sexta-feira tem mais e tá valendo a pena torcer por essa juventude aí. Um abraço.
Valeu, então, aí, Rodrigo Ricardo. Pois é, foi um jogo realmente emocionante, né? O Brasil conseguindo ali um empate no apagar das luzes, levando essa decisão para os pênaltis, que também foi ali para a última cobrança. Realmente, haja coração, hein, Bruno?
Foi um jogo emocionante. O goleiro brasileiro pegou o pênalti do jogador da equipe da França, mas aí acabou no rebote, tomando gol. E depois ele mais uma vez foi herói, como destacou o nosso querido RR nas disputas de pênaltis. E a gente tem esperança, porque há muito tempo o Brasil não consegue um resultado. O Ramon é uma excelente pessoa, mas ele trabalhando nas divisões de base do Brasil realmente não deu resultado, nem no 17, nem no 20, nem no principal. E agora a gente tem esperança de que o Brasil possa voltar a conquistar um título internacional. Para animar a CBF, animar a base brasileira, porque ela passou esquecida um bom tempo pela Confederação Brasileira de Futebol.
Chegou a hora do... Copa Delas. Tivemos convocação da Seleção Feminina Sub-17. Brenda Balbi destaca tudo pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Brendinha.
Fala, Lu, boa noite, tudo bem? E depois do histórico quarto lugar no Mundial de Marrocos, a Seleção Feminina Sub-17 vai se reunir mais uma vez. A técnica Hilane Silva convocou 27 jogadoras para um período de treinamentos em Bragança Paulista, em São Paulo. Vamos à lista. Goleiras: Yasmin Loren, São Paulo; Isadora Alves, Ferroviária; e Natália Cardoso, Corinthians. Defensoras: Emanuele Vitória, do Botafogo; Maria Antônia Neri, do Jaraguá; Rafaela Cristina, do Esfera; Sofia Ferreira, do Criciúma; Bianca Beatriz, do Minas Brasília; Isabela Cotait, do Flamengo; Isadora Santiago, do São Paulo, Laura Barbosa, do Flamengo, Lívia Eloise, da Ferroviária e Rafaela Viana, do Paysandu. Meio-campistas, Daniele Bublitz, do Internacional, Júlia Fernanda, da Ferroviária, Maria Luísa Soares, do Flamengo, Maria Paula Navarro, do Corinthians, Sofia Souza, do Minas Brasília, Alicia Reis, do São Paulo, Indy Koster, do Nordjylland, da Dinamarca, Júlia Rodger, da Ferroviária, Kesley Barros, do Criciúma, Inara Macedo, do Corinthians, e as atacantes, Yasmin Rodrigues, do Botafogo, Isadora Poser, da Ferroviária, Grace Firmino, do Fortaleza, e Stephanie Cristina, do Vasco. As jogadoras e a comissão técnica se apresentam no dia 24 de novembro e ficam concentradas até o dia 2 de dezembro. O período de treinamentos em Bragança Paulista tem como foco a preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2026. E com essa equipe que Hilani está começando novamente a montar para esse campeonato do ano que vem, a gente vê algumas jovens promessas, né? Algumas jogadoras que vão tendo aí uma primeira oportunidade no Sub-17, algumas jogadoras que vêm da categoria Sub-15 da própria seleção brasileira. Então, um trabalho que vem sendo feito, né, em conjunto com todas as comissões técnicas da seleção brasileira, para que, de fato, a gente tenha aí uma continuidade no trabalho. A Hilani Silva, inclusive, fez um excelente trabalho agora na Copa do Mundo dessa temporada, né, nesse ano. Recentemente, ficou com 4º lugar, um feito histórico para a seleção Sub-17, e com certeza a ideia e o objetivo é conquistar coisas ainda maiores. Valeu, Lu. Abraço.
Valeu, Brenda. A gente lembra que quinta-feira é o dia da grande final da Copa do Brasil Feminina. Ferroviária e Palmeiras vão se enfrentar na Arena Fonte Luminosa às 15h30. Mas esse é papo para outro Copa Delas. Depois da derrota para o Red Bull Bragantino no final de semana, o Atlético Mineiro já está completamente concentrado na grande final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no próximo sábado no Defensores del Chaco, em Assunção, às 17h, no horário de Brasília. Uma das preocupações do time é o número elevado de gols sofridos nas últimas partidas. Foram 7 gols sofridos nas últimas 3 partidas. E o goleiro Everson minimiza esses números.
Preocupar não, mas lógico que são números ruins, né? Mas a gente vem de bons jogos. Você pegar o último recorte dos últimos 6 jogos, a gente tomou esses 7 gols, mas a gente ficou 3 jogos sem tomar gols também. Então a gente ficou metade do jogo sem tomar gol. Competir um pouco mais, sabemos que a gente tem uma decisão muito importante, jogo mais importante do ano, então é trabalhar bem essa semana pra gente chegar preparado para buscar esse título para nós e para a massa.
Um dos mais experientes do elenco atleticano, Everson, também destaca a expectativa da final da Copa da Sul-Americana.
Expectativa de fazer um grande jogo, trazer o título para o nosso torcedor. Sabemos que o jogo único é um jogo mais nervoso, é um jogo mais estudado, é um jogo que você tem que minimizar os erros. Então vamos trabalhar muito bem com certeza essa semana para que a gente possa ver os pontos fracos da equipe adversa do Lanús, ver os pontos fortes que eles têm para a gente poder saber jogar nos pontos fortes deles e poder tirar vantagem nos pontos fracos. Então com certeza é um jogo muito difícil, mas que a gente está super preparado e vamos nos preparar mais ainda para a gente poder chegar no sábado e trazer o título.
Tá certo. A gente encerra esse No Mundo da Bola também falando de novo da seleção brasileira, porque terminou o jogo por lá, né, Luiz?
É, fim de papo lá em Lille. Luciana, deu Brasil 1, Tunísia também 1. No finalzinho do jogo, Estevão, que pra mim foi o melhor em campo pela seleção brasileira, ele driblou uns 2-3 tunisianos, chutou cruzado de direita, a bola caprichosamente passou na frente do Lucas Paquetá e bateu na trave direita do goleirão tunisiano. Brasil 1, Tunísia 1, segundo empate de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Agora a seleção brasileira só na data FIFA de março, e a galera volta amanhã porque tem brasileirão para acontecer.
Valeu, Luiz Ferreira. Agradecendo também você, Bruno Mendes. Não deu para o Brasil.
É, não deu. Vai ficar essa oscilação. Conforme eu falei, isso era para a gente ter sofrido há 2 anos para poder ir ajeitando. Vai ter que ser tudo feito com pressa, Luciano.
Tá certo, meu amigo. Boa noite para você, para todo mundo que esteve com a gente no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite a todos.
No Mundo da Bola.